Persim crucis inimicis nostris, libera-nos, Deus noster, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. O tema proposto, né, para essa meditação é essa frase de Cristo: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Manso e humilde de coração. Atitudes, portanto, que sobretudo tem que estar no nosso coração, no nosso interior, como qualquer virtude. A virtude verdadeira, ela nos transforma interiormente, nos muda, nos cria uma disposição para o bem. Vai nos levando, no caso, manso e humilde, né? E na medida que vamos nos aproximando mais de Cristo, conhecendo melhor nosso Senhor Jesus Cristo, e para isso estamos aqui, né? Essa é a nossa vida, vamos ganhando serenidade, vamos tendo um coração forte, manso, vamos ganhando essa humildade. E pensando em Cristo, né? Pensando, puxa, humildade de Cristo. Cristo sendo Deus, precisa de humildade, né? E a gente só encontra uma resposta satisfatória, né? Porque, né? Puxa, como assim Cristo, né? No caso da humildade, se lembrarmos que, na verdade, toda a sua vida, toda a vida de Cristo estava em função de fazer a vontade do Pai. E a sua mansidão e sua humildade era para fazer a vontade do Pai. E se agora meditamos assim, que também para nós, e podemos dizer, Senhor, queremos ser mansos, queremos ser humildes, queremos ser parecidos contigo, Senhor, e é você que está nos pedindo, né? Mansos, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Está nos dizendo também que você pode ser manso e humilde de coração. Mas podemos dizer, porque também queremos fazer a vontade de Deus. Jesus foi manso, vemos a sua mansidão quando ele aguenta a cruz, quando ele tem essa paciência para ensinar os apóstolos ao longo da sua vida, quando é manso de coração. A mansidão tem muito a ver, muito mais a ver com a fortaleza, com a paciência. E essa humildade de Jesus também, que fez em tudo a vontade do Pai. E que, sendo Deus, não se fez nessa condição de ser Deus, como diz São Paulo, e humilhou-se a si mesmo, e se abraçou a sua condição de homem, e como homem, redimiu os pecados dos homens, os nossos pecados. Fazer a vontade de Deus. Essa é a razão de ser de tudo que nós queremos melhorar. É a razão de ser, é como o objetivo das nossas virtudes, para que façamos cada vez melhor a vontade do Pai. Imitar a Cristo é isso, né? Eu vim para fazer a vontade do Pai. Tem essa história de Samuel. Samuel foi o profeta do rei Davi. Só que ele desde novinho, porque sua mãe também ficou grávida de Samuel por uma intervenção do céu, porque ela pediu, rogou e prometeu, falou: vou levar esse meu filho aqui para o templo para que ele aprenda a ser um profeta ou para que sirva a Deus, né? Então, desde cedo ele foi morar com Eli, que era lá o chefe do templo, que cuidava do templo. e que vai ensinando a palavra de Deus. Samuel tinha esse desejo de fazer a vontade de Deus, muito jovem ainda, um menino. E em determinada noite ele estava dormindo e escutou: Samuel, Samuel. Aí foi correndo para. Bateu no quarto de Eli e falou: Mestre, você está me chamando? Ele falou: Não, não te chamei, menino, volta, volta a dormir. Aí depois ele passou um tempo e escutou também de novo: Samuel, Samuel. E foi de novo para Eli. Falou: Eu não estou te chamando, disse Eli. Ele falou, não ficou sem entender. Aí pela terceira vez: Samuel, Samuel. Ele levantava: Aqui estou, aqui estou. Ia correndo até Eli. Falei: Eli, você está me chamando? Então ele entendeu, né, que era o Senhor que estava chamando. E então disse a Samuel, Eli disse a Samuel: Volta a deitar-se, e se alguém te chamar, responderá: Senhor, fala que teu servo escuta. E assim fez, né? Samuel, quando escutou de novo, né, então se levantou e disse: Senhor, fala que o seu servo escuta. E começou a ter, né, um diálogo especial com Deus. E continuou nessa disposição que nós queremos de fazer em tudo a vontade de Deus. E para isso precisamos dessa mansidão, dessa humildade, fazer em tudo a vontade de Deus. Sobretudo com isso, com fortaleza, mansidão, com humildade. Né? Não precisamos ficar esperando, né, que nos chamem. Tem uma história, parece que aconteceu lá na Espanha, né? Era um centro grande. Que era um centro que tinha. Era um oratório grande, assim, que tinha um coro no fundo, né? Esses que ficam em cima. E era já fazia muitos anos e estavam lá. Não, nem todos os lugares tinha esse sistema de som ainda, estavam instalando. E conta que estava lá um numerário fazendo oração, meio dormindo, assim, né? De repente, a pessoa que estava lá no coro, ele estava testando um som que estava instalando no oratório, né? Era uma novidade. Não? Então, ele viu lá o Francisco, chamava lá na Espanha o Paco, estava lá fazendo oração meio dormindo. Aí ele pegou no som ali, falou: Paco! Aí o Paco acordou, assim, assustado, olhou para trás, né? Estava aqui na frente, olhou para trás para ver se tinha alguém. Aí, de novo, assim, ele: Paco! Ele também, ele ficou mais preocupado, olhou, viu que não tinha ninguém, ficou já meio assim, aí ficou já fazendo oração um pouco mais atento. Aí ele chamou assim: Paco. Aí ele se ajoelhou, falou em voz alta: Senhor, fala que o teu servo escuta. Aí depois teve que aguentar essa história ao longo de toda a sua vida, né? Não vai ser assim, né? Mas, em geral, a gente mais. Mas a gente sabe, porque a gente sabe qual é a vontade de Deus para nós. Mas sim, o que podemos pensar agora é aprender de Cristo. O que é essa mansidão, esse manso de coração do Senhor? A mansidão é, sobretudo, esse coração firme. Ninguém pense que a mansidão é como aquela pessoa que fica, né, parado, indiferente às coisas. A pessoa mansa é aquela pessoa que tem cara de peixe, assim, que não, está sempre manso, né? Nunca, nem dá para conversar com ele, porque ele está tão manso que ele nem tem assunto, né, para falar. É uma pessoa meio chata, né, às vezes. Muito pelo contrário. É justamente a mansidão, essa firmeza do coração, essa fortaleza que faz sermos pessoas alegres. Às vezes, depende do temperamento, pode ser uma pessoa mais agitada, mais extrovertida, mais ativa. Outra talvez seja mais calma e diria nem diria que teria mais facilidade para a mansidão, porque a mansidão, essa mansidão que Cristo fala, essa mansidão de Cristo, como toda virtude, mas agora, essa mansidão de Cristo, ela nasce da filiação divina, nasce da relação com Deus, nasce de ter essa firmeza na certeza de que Deus me ama, de que Deus está comigo. A mansidão, essa mansidão que nos importa, que mais nos importa para fazer a vontade de Deus, é o resultado de um coração imerso em Deus. Por isso que é fácil de entender quando Cristo fala agora, né, nessa perspectiva, aprendei de mim, porque o meu coração está no Pai. E porque o meu coração está no Pai, eu sou manso. Porque meu coração está no Pai, eu aguento essas chatices dos fariseus, eu aguento as traições dos meus amigos, eu aguento a cruz. Por isso também Cristo ensina que por isso eu vou ao Pai muitas vezes falar com o meu Pai, mas o meu coração está nas coisas do Pai. Ah, nós seremos mansos, e quando diz mansos, aí a gente tem essa fortaleza para fazer as coisas, essa paciência para tratar bem os nossos pais, tratar bem as pessoas que às vezes podem nos incomodar um pouco. Somos perseverantes. Quando seremos assim, quando a oração fala mais alto. Quando tudo que nós fazemos está ancorado na oração, porque nós falamos com Deus, porque nós pedimos ajuda. E aos poucos esses desejos de santidade, os desejos de apostolado, falam mais alto. E no fundo são os desejos mais profundos do coração humano. Isso é o coração imerso em Deus. E é uma pessoa sólida. É uma pessoa firme. Não é uma pessoa que é levada por qualquer vento. Não é levada porque agora está chato, porque agora está legal, porque agora estou cansado, porque agora quero muito fazer isso, ver aquilo e ver isso que está no celular. Claro que a pessoa, como qualquer um, temos essas tentações e os nossos altos e baixos, mas o coração está ali, ancorados nos desejos. O coração quer a santidade, o apostolado, e se alegra com o sacrifício pela igreja, pelas almas. Daí nasce um coração manso. Um coração calmo. É isso que nós temos que ter. Um coração sereno. Por isso, uma pessoa... E vamos aprender essa mansidão de Cristo... Só vamos aprender essa mansidão e crescer nessa mansidão, nesse coração sereno, se aprendemos a estar no aqui e agora. Aprender a estar 100% no que fazemos, seja lá o que for. Cristo não estaria no celular ao falar com os outros. Cristo não estaria pensando, né, sei lá, no amanhã, daqui a um ano, que eu vou sofrer na cruz enquanto estava lá comendo um peixe com seus apóstolos. Estaria com essa pessoa, com aquela, porque são esses que o Pai me confiou. Viver, portanto, essa mansidão de coração também pressupõe, dizia, essa mortificação interior, né? Que mais do que a gente pensar, o que eu vou fazer para ter uma mortificação interior, para controlar a imaginação? Em primeiro lugar, faz o que deves, está no que fazes. Às vezes a gente nem sabe se é o que a gente deve, mas então está naquilo que você faz. 100%. Depois, uma pessoa terá esse coração firme, como Cristo, se sabe vencer a curiosidade. A gente percebe que hoje a gente pode, né, saber de tudo, e tudo tem uma informação no celular, tudo a gente tem uma imagem no celular, a gente, enfim, a gente quer... E isso não é mal, é bom que uma pessoa tenha um espírito assim mais curioso, que queira saber. Aliás, é uma forma de a gente conhecer, a gente sabe, escuta um tema, ficou meio na dúvida, fala, então vou aqui ler, procurar aqui, pelo menos, né, sobre esse assunto... Mas assim, fazendo, estando 100% daquilo que a gente faz. Mas cuidado, o problema é a tendência de fazer tudo meio, digamos, meio por cima. A gente sabe de tudo, mas meio por cima, assim, de um modo muito superficial. E é como que um círculo vicioso, né? A gente sabe meio por cima e nunca sabe, aí depois sai o mesmo tema, a gente pergunta de novo e nunca sabe nada bem. E vamos vivendo assim como na superficialidade, não só das coisas, como das pessoas também. E o nosso coração fica, digamos, fora, né? Fora de nós mesmos. E com muita facilidade vamos perder a serenidade, vamos perder a fortaleza. Dizer que não aos pensamentos dispersivos, isso é mansidão de Cristo. Às vezes todos nós temos assim pensamentos dispersivos. Por exemplo, quem pensa às vezes muito no futuro, quem está pensando, puxa, eu tenho, não tenho um trabalho, preciso conseguir um trabalho, e aí fica toda hora voltando aquilo à cabeça, né? Ou aquele ano na escola mesmo, que puxa, esse ano vai ser meio difícil, tem essa matéria que é chata, tem isso, aquilo, e fica com aquilo na cabeça. Então, a gente vai identificando e fala, não, peraí, isso aqui eu não vou pensar. Isso aqui eu vou me preocupar daqui 3 meses. Então, toda vez que vier alguma coisa relacionada a isso, eu já vou pedir ajuda a Deus, tentar pensar em outra coisa. Assim a gente vai tendo, pelo menos vamos exercitando esse domínio sobre o nosso coração. Esse era o coração de Cristo. Porque aí podia ter o seu coração nas coisas do Pai. E daí nasce a mansidão. Essa é a mansidão que nós temos que imitar a Cristo. Não algo simplesmente externo, de simplesmente uma pessoa que não briga com ninguém. Isso também, claro, a mansidão é mais uma consequência de um coração manso. Uma pessoa que não cria confusão, que sabe tratar bem todas as pessoas. Uma consequência desse coração em Deus. Tem uma frase do nosso padre interessante que diz assim: se tiverdes o espírito do Opus Dei, sereis sempre muito serenos. Qual é o espírito do Opus Dei? A filiação divina. O imitar a Cristo. O querer fazer a vontade do nosso Pai Deus, que é um Pai bom e que não está ali nos exigindo, né, para que nós nos esforcemos a toda hora, a toda hora, a toda hora, mas está ao nosso lado. E sim, quer o nosso amor, quer o nosso sacrifício, porque o sacrifício é amor, e aí estamos também no amor, e assim somos felizes. Se tiveres o espírito do Opus Dei, sereis sempre muito serenos. Muito serenos, muito fortes por dentro. Gosto de pensar nas pessoas mais velhas, na obra, e a gente vê isso, né? Pessoa com aquele carinho, aquela atenção, com aquele domínio de si, com aquele senhorio de quem é manso como Cristo. Depois Jesus fala: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Humilde. Voltando àquela ideia inicial, né? Humilde, porque da onde vem a humildade de Cristo? Desse entregar-se para cumprir a vontade de Deus, especialmente morrer na cruz, que foi o ato em que nos redimiu, principalmente. Por isso São Paulo dizia: sendo exteriormente reconhecido como homem, humilhou-se ainda mais, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Jesus salvou o mundo indo justamente pelo caminho contrário do que às vezes a gente procura, né? Todos nós procuramos um sucesso, procuramos que as coisas deem certo, procuramos, e junto com isso, às vezes, procuramos muito, né, ser elogiado, né, estar bem conosco mesmos e poder olhar nossa vida e falar: nossa, olha só, tá dando tudo certo, tá tudo ótimo, eu fiz tudo bem. E Jesus foi pelo caminho do desprezo, do fracasso. tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Isso, antes do que a gente ficar, né, pensando, sei lá, se eu vou fazer alguma coisa que me despreze, não se trata disso, mas, ao mesmo tempo, nos dá uma enorme liberdade, né, a humildade. Tanto faz se eu fracasso ou tenho sucesso, se as coisas dão certo ou dão erradas, né? Tanto faz, o que importa é eu fazer a vontade de Deus, estar aqui junto do Senhor, e falar: Senhor, eis-me aqui. Fala, Senhor, que o teu servo escuta. Porque eu quero fazer a tua vontade e estamos felizes. Vamos aprendendo também a aceitar as humilhações. Aceitar que às vezes os outros são melhores que nós e sempre serão em algum aspecto, na maioria dos aspectos, talvez teremos algum ponto que somos bons, outros são bons em outros, etc. Tem uma história interessante, muito interessante, de Edith Stein. Edith Stein, que depois se tornou Santa Teresa Benedita da Cruz, acho que era assim o nome, mas enfim. Edith Stein era muito inteligente. Se tornou uma grande filósofa, né? Foi uma grande filósofa e tinha uma carreira brilhante pela frente, né? Mas aí decidiu ser freira carmelita de clausura depois da sua conversão. E sua família era judia, ela estava meio afastada de Deus e muito longe do cristianismo. E ela mesmo conta na sua, né, narra que um primeiro ponto assim de conversão foi justamente uma humilhação que ela sofreu. Uma humilhação muito comum, que pode acontecer com todos nós. Ela tinha um grande amigo que ela admirava muito, um colega, que também era muito inteligente, admirava, né, as suas colocações na sala, e ela estava, acho que já era na época da graduação, estava terminando a graduação. E quando terminou o curso, ela ia mudar para outra universidade na Alemanha, para Göttingen. E foi se despedir desse seu colega, o Hermsen. E eles se despediram, e o Hermsen, que ela admirava, ele disse assim: Edith, desejo que em Göttingen encontre gente que lhe satisfaça, porque aqui você foi bem exigente e bem crítica. E aquilo para ela marcou, porque ela diz assim: eu não estava acostumada a ser contrariada. Ninguém se atrevia a me fazer observações. Vivia um ingênuo auto-engano de que tudo em mim era correto. O fato é que quando se está entusiasmado pelo bem, pensamos que somos bons. Eu considerava como com justo direito meu assinalar desapiadadamente com o dedo as debilidades, erros e falta de outros, né? Eu ficava apontando. E havia quem me considerava encantadoramente implacável. Essas palavras ditas por quem eu considerava muito feriram-me de verdade. Não manifestei enfado nem esqueci o que disse, como se fosse uma repreensão injusta. Aquilo foi como um primeiro chamado à reflexão. Coisa muito simples, né? E aqui também dá para ver a forma como ela fala, como ela pensava, né, as coisas. E era uma pessoa mais reflexiva, bem reflexiva. Mas aquilo serviu, porque alguém disse, né? Falou: olha, você é meio crítica, você é um pouco exigente com os outros. Espero que lá você esteja contente com as pessoas que você tem ao lado. E ela achou que, bom, não. Talvez ela estivesse lá com os amigos, mas achava que... E aí percebeu que todo mundo via que ela era meio durona ali. Então, aceitar as contrariedades, aceitar as correções, como alguém comentou aqui no curso anual, aceitar quando, às vezes, alguma brincadeira, às vezes meio injusta, mas daí vem mesmo algum elemento que fala: poxa, isso eu posso mudar. E querer receber, né, esses sinais de o que eu tenho que mudar, já reconhecer de antemão que realmente temos muitas coisas que que mudar. Aprendei de mim que sou humilde de coração, humilde. Então, depois desejar também esse ocultar-se e desaparecer. Justamente esse senhorio que dizia antes, de um coração manso, de um coração forte, do coração de Cristo, vinha também com esse desejo de não querer mostrar nada para ninguém, não quero provar nada para ninguém, né? Eu quero sim, amar a Deus, amar a Cristo e fazer em tudo a vontade de Deus. E por isso, que bom é quando eu consigo fazer as coisas e servir os outros, porque é isso que Deus quer de nós, servir as pessoas e que ninguém fique sabendo. Não preciso contar para ninguém, né? Adotar essa atitude oculta, né? De querer servir ocultamente, não buscar o brilho. Enfim, assim vamos tendo essa humildade de coração. Mas, sobretudo, olhar para Cristo, né? Cristo que nos ensina, ele nos diz, né? Aprendei de mim, aprendei de mim. Sou manso e humilde. Também eu termino com uma frase do nosso padre maravilhosa, que está nesse livro, que escrito assim, A Sós com Deus, né? Que são pontos que antes o nosso padre escrevia umas frases no começo de cada crônica, né? E foram recolhidos por temas nesse livro. É interessante, como alguém comentou, é como se fosse um caminho interno, né? Um caminho assim. É uma boa definição, mais ou menos. E o nosso padre disse assim: com a vida interior, especialmente com a mortificação dos sentidos e a humildade, temos condições de ir aonde quer que seja. Interessante, né? Com a mortificação interior, ou melhor, diz com a mortificação dos sentidos, né? Toda a mortificação que nos dá essa fortaleza, e a humildade. Temos condições de ir aonde quer que seja e fazer o que for, porque estaremos muito parecidos com o interior de nosso Senhor Jesus Cristo. Pela sua graça, Ele quer nos dar essas virtudes. Podemos terminar pedindo ao coração imaculado de Maria, que por ter esse coração imaculado, era manso, era humilde. Porque fazer em tudo a vontade de Deus, que ela nos ajude a ir por esse caminho e, sobretudo, pedir de verdade, né? Talvez agora com essas luzes do que entendemos o que é isso, que o Espírito Santo tenha tocado nossa alma, para pedir de verdade com toda a alma, Senhor, manso e humilde de coração, fazei o meu coração semelhante ao vosso. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.